dúvidas restavam sobre a capacidade de resiliência do ser humano, os últimos meses são prova de que o potencial desta nossa espécie está muito longe dos seus limites de evolução e adaptação. E se nos centrarmos sobre o género feminino, então, a observação aponta para um generalizado domínio de poderes sobrenaturais, ou, no mínimo, superpoderes, única explicação plausível para o esforço de proporções épicas que temos vindo a suportar. Ou talvez não. Chávena de café à frente, fria já pelo passar das horas entre o momento em que parou em frente da máquina de café, enquanto preparava os restantes pequenos almoços, e aquele em que se encostou 30 segundos, já depois do início da escola virtual, fraldas mudadas, arrumar a cozinha e os quartos, encontrar forma de manter ocupadas as crianças que não estão em idade escolar. Portanto, chávena de café à sua frente para planear como vai conciliar e definir prioridades no seu trabalho, nas horas das cestas, se tiver sorte, e assegurar as refeições ao longo do dia, arrumar, apoiar estudo, inventar atividades para quem não estuda. E o sonho era ter tempo para fazer aquela aula de pilates ou ver um episódio de uma qualquer série que a fizesse desligar e ter a ilusão de que tem vida própria. Entretanto, tem de recomeçar porque já se perdeu e percebeu que o calendário tem vida própria e o que se propõe a alcançar demoraria semanas e não horas. Nada que sessões vitalícias de psicoterapia não resolvam. Ou pelo menos nada que uma bela conversa a três não melhore. A Anitta em Televida, ou a telenovela da Anitta em confinamento, é o tema da conversa de hoje com a maravilhosa Constança Cabral. Olá, Constança! Que saudades!
Olá, Billy! Olá, Eli! Que bom estar aqui outra vez.
Obrigada pelo convite.
Isto é um chitex enorme.
E que bom falar com adultos, sem interrupções, esperemos. Que bom.
Isto está tão bom que eu tinha um microfone em mute há não sei quanto tempo, estava a tentar dizer-vos olá e essas coisas todas, e sem me dar conta que ninguém me ouve. De constante na minha vida. Então...
Silêncio.
Prometo, eu acho que este podia ser um episódio diferente, né? E conseguirmos algo que se calhar já não temos as três há algum tempo, que é silêncio. Eu estou a adorar ouvir os passarinhos, que eu imagino não sejam em Lisboa, nem aqui ao lado, mas venham de ti, Costa.
Sim, devem ser estes. Porque aqui, sim, aqui já não costuma haver muitos carros, então agora é silêncio total. Que bom.
Então, como é que se sentem ao fim de 2 meses de vida estranha, no mínimo?
Eu não sei, olha, eu, ao princípio eu acho que estávamos todos um bocadinho assustados, não é? E era assim um bocadinho um pânico generalizado, as coisas eram todas muito recentes, tudo muito novo. Nós, depois de deitarmos as miúdas, víamos sempre o telejornal... que já hábito que entretanto deixámos, porque vá, as notícias também não mudam assim tanto. Mas havia assim uma vivência, se calhar, um bocadinho mais assustada destas coisas todas. Depois, à medida que as coisas também foram estabilizando, felizmente, começaram também a vir ao de cima aquelas, sei lá, às tantas não estamos a morrer do mal, estamos a morrer da cura. E começaram a vir essas maletas todas ao de cima e a sensação de que a qualquer momento nos saltava a tampa, a sensação das emoções todas à flor da pele, coitadas das miúdas. Pronto, agora felizmente, como já estamos na etapa de desconfinamento, nós continuamos a passar a maior parte do tempo em casa. Mas já não existe aquela sensação, pelo menos para mim, já não existe aquela sensação de medo, de susto, de pânico. Já retomei as corridas, para correr não levo máscara, mas de resto sempre que saímos de casa andamos sempre de máscara e já o fazíamos desde o início. As miúdas também já se habituaram, estranhamente, até a Joana que tem 2 anos anda de máscara na rua. E estamos aqui um bocado na contagem decrescente, como eu tenho 2 crianças no pré-escolar. Em princípio ainda haverá escola este período. Para nós é bom porque eu notei muitas alterações e sobretudo a saúde mental a começar a falhar, sobretudo na mais velha. A mais nova ainda é pequenina e está sempre bem. Pronto. Mas a mais velha com imensas reações de raiva, de tristeza, mesmo assim a sofrer. E custa muito também ver os miúdos assim a sofrer. Sinceramente, acho que foi das coisas piores e que mais me fazem rezar pela reabertura das escolas.
Constança, queres-nos contar um bocadinho como é que têm sido estes meses?
Sim, eu quando vocês perguntaram como é que se sentem, acima de tudo eu estou cansada. Estou cansada fisicamente, mentalmente, e estou cansada desta incerteza e tudo. O panorama aqui em Espanha é diferente, porque já morreram 30 mil pessoas e continua a haver contágios. É claro que as taxas de mortalidade baixaram exponencialmente, mas continua a haver contágios. E agora que estão a desconfinar muito devagarinho, porque isto está a ser tão mau que, enfim, estamos a ter um confinamento muito rígido e um desconfinamento também, eu vejo que as pessoas estão bastante mais descontraídas. Por exemplo, este fim de semana aqui na aldeia já veio toda a gente, porque só agora é que eles puderam ir para as segundas casas, os espanhóis, mas só dentro da mesma província. Portanto, todas as pessoas de Logroño, que é a cidade aqui ao pé, vieram passar aqui o fim de semana e já andavam na rua. E eu muito sinceramente, eu tenho muito medo de uma segunda leva de contágios, porque acho que, pelo menos aqui, o vírus continua aí, porque eu vejo, continuo a ver as notícias e todos os dias há centenas de pessoas que dão entrada nos hospitais espanhóis. Portanto, mesmo com o confinamento tão rígido, as pessoas continuam a contagiar-se. Portanto, eu não consigo ter essa descontração e que vejo um bocadinho que tu tens, Billy, mas também acho que a situação aqui é diferente. As escolas não vão abrir até setembro e mesmo em setembro, não sei, não estou nada apaziguada. Até porque o Tiago é grupo de risco, porque é asmático e hipertenso e continua a ir trabalhar. Portanto, eu estou aqui sozinha com os miúdos. Estou francamente cansada e viver um dia de cada vez. Por outro lado, temos muita sorte que, como estamos no meio rural, vou-vos dizer aqui em confidência que mesmo quando não se podia sair de casa, nós íamos dar aqui uma volta, porque nós abrimos a porta do jardim e estamos no campo. Nós estamos mesmo no limiar da aldeia. Mas, portanto, sempre deu para espairecer e temos um jardim, portanto, os meus filhos estão bem. Nesse aspecto, tenho muita sorte. E como também eram miúdos já muito habituados a estar em casa, como nós estamos aqui sem família, temos poucos amigos, fazemos uma vida muito de família nuclear. Não fazemos saídas, mas a vida deles não mudou de um dia para o outro. Só a escola, não é? Mas, portanto, enfim, é uma grande mistura de sentimentos e emoções, mas acima de tudo estou muito cansada. E tu, Eli, com 4 filhos em casa, que eu não tenho lata a dizer que estou cansada, tu tens 4. Ai, conta-nos tudo.
Eu confesso que eu senti um cansaço e uma desmotivação, assim como já há muito tempo não sentia. Isto passou por várias fases. No início desde o início não me preocupava a questão de estar em confinamento ou isolado, porque eu gosto de passar tempo em casa e tenho uma casa onde me sinto muito confortável, abençoada por isso. Tenho uma casa onde me sinto muito confortável, não tenho jardim, mas tenho espaço exterior e, portanto, cada um tem o seu espaço se precisar e, portanto, essa parte não me incomodava e continua a não me incomodar, tanto que nesta fase de abertura eu continuo a passar imenso tempo em casa, não é por aí. O cansaço de tentar conciliar tudo e a frustração de não conseguir chegar a tudo. E assim foi muito difícil de gerir. A maior parte destes 2 meses eu estive sozinha com os 4, porque o João continuou a ir trabalhar. E confesso que, pronto, que perdi a paciência assim muitas vezes. Eu acho que devo ter assim prémios para a mãe mais chata do mundo. Estou lá em cima, de certeza. Porque, as primeiras semanas eu fui conseguindo manter os miúdos ocupados, assegurar que havia planos de estudos, que tínhamos tempo para a ginástica, que tínhamos tempo para a música, para as atividades na horta, que íamos mantendo os ânimos. À medida que o tempo foi passando, o cansaço começou a notar-se em todos os lados, não é? E nos miúdos há uns mais extrovertidos que outros, e esses sofrem mais. Por sorte, eu acho, apesar do receio de um regresso, por sorte, a mais extrovertida, que é a Clara, tem o pré-escolar a recomeçar, se correr bem, daqui a umas semanas. Mas o facto de ter de gerir isto tudo, a casa sozinha, a limpeza da casa, os miúdos, as refeições, e de ter de pôr de lado o meu trabalho, Eu costumo imenso. Passei por sentimentos de que injusto, que frustração, que pá, tipo, não consigo. Pá, e por outro lado, comecei a dar imenso valor à rede que normalmente tinha e a rede que tenho, que apesar de tudo, tem imensos amigos que tipo, não quiseram saber e vinham cá e diziam sai, e nós ficamos com os miúdos e, portanto, tem uma rede fabulosa, mas foi uma carga muito pesada e eu acho que eu não consegui lidar com este sentimento de eu deixei de ter o meu espaço, a minha vida, para viver só em função dos outros. E por mais que isso seja um sentimento nobre, a maior parte das vezes apetecia-me comprar tabaco, reticências. E, portanto, neste momento, acho que estou a recuperar. Ou seja, acho que já atingi o fundo, mas vivo com o receio de uma segunda onda, principalmente se essa onda for perto do final de ano e das limitações que já me estou a autoimpor. Por isso, porque eu não vou conseguir fazer uma segunda quarentena ou confinamento sozinha, com os 4 miúdos, e ter de me preocupar em entregar projetos aos meus clientes. E, portanto, limita-me naquilo que eu até ao final do ano provavelmente vou conseguir fazer por mim própria. E, portanto, há aqui há muita frustração, confesso, porque não tenho aspirações a ser super mulher, mas isto foi assim um confronto com limitações muito forte. Eu não estava mesmo preparada para a violência destes meses.
Eu também acho que uma segunda vaga no outono e acho que vamos ter que provavelmente repensar a escolaridade. Não sei se vai ser como foi desta vez, mas imagino que provavelmente o próximo ano letivo abrirá já com algum tipo de restrições, não sei exatamente quais, mas já me estou a preparar para no próximo outono termos um segundo confinamento ou uma coisa assim semelhante. E sinceramente estou-me a mentalizar mais numa de preparar-me psicologicamente para a coisa.
Eles aqui em Espanha, não sei como é que é em Portugal, mas aqui em Espanha falam em termos de regresso à escola, reduzir para metade o número de alunos e género para metade da semana é que os miúdos vão, exato. É. Portanto, a vida não voltará ao normal tão cedo.
Na comunidade escolar cá também se começa a falar sobre isso. Pois. Sim.
E eu não sei como é que eles depois fazem nos recreios. Mas já vocês viram algumas imagens de como é que está a ser em França? Dos recreios com os quadrados de giz.
É horrível.
Parece um campo de treinamento. É horrível. Mas por outro lado, qual é a alternativa?
Vê os quadrados no chão e vês cada criança no seu quadrado.
Não, isso não pode fazer bem à cabeça dos miúdos, não é? Mas por outro lado, isto é insustentável tê-los em casa para a maior parte das pessoas. Não sei. Isto é complicadíssimo. Tem tantas ramificações, não é? É muito, muito complexo. Não...
Eu acho que tem alguns aspectos positivos.
Consegues?
Pronto. Tem aspectos positivos, eu acho que sim, mas depende da situação da pessoa, não é?
Tem aspectos positivos.
No outro dia as pessoas dizem sim, não. No outro dia ouvi alguém dizer: somos todos no mesmo barco, finalmente, a quarentena igualizou. Estamos todos na mesma tempestade, mas há barcos bastante maiores que outros, não é? Melhores que outros. Portanto, eu acho que há imensos aspectos positivos, mas lá está, depende da situação em que estás. Eu, se estivesse com 4 crianças e a trabalhar, como é o caso da Eli, não veria muitos. Por outro lado, eu não estou a trabalhar e tenho espaço e tenho uma casa com um monte de coisas para fazer e um dos meus filhos que adora fazer coisas, ainda por cima. Há muitos aspectos positivos para eles. Eu acho que eles vão lembrar disto com memórias muito boas, não é? Nunca tiveram tanto tempo com os pais, não tanto tempo em casa. Lá está, não sei. Cada caso é um caso.
Acho que o aspecto positivo é que antes nós nos esforçávamos tanto para separarmos a vida familiar da vida profissional, para mantermos um aspecto profissional do género, eu não me deixo afetar pela família, não sei o quê, eu estou concentrada, nananana. Agora, não há reunião por Zoom que não seja interrompida por uma criança. Pronto. E uso o verbo interromper quase como, quer dizer, nem devia dizer isso. Não há reunião nenhuma que não tenha uma criança a aparecer em algum momento. E não é interrupção. E é bom que assim seja, porque realmente nós somos pessoas com aspectos todos muito diferentes e acho positivo essa integração. Acho negativo o stress que isso traz às pessoas. Porque a mim posso dizer que me trouxe stress. Até que às tantas aceitei e pronto. Não há reunião nenhuma que eu não tenha por Zoom, que não tenha. Depois às tantas vem uma miúda, senta-se ao colo, vai-se embora. Depois vem outra, senta-se ao colo, vai-se embora.
Eu acho que isso expõe, não é? Muito do que eu tenho lido e muitas das conversas cruzadas expõe esta inevitabilidade, não é? Da vida pessoal, da vida familiar e de não ser estanque, não é? De tu não conseguires separar os dois mundos. Agora é muito mais evidente que não há essa separação. Mas por outro lado, também tem um aspecto, eu acho que é um aspecto positivo de expor e de mostrar que há desigualdades, que há fatores que limitam, que condicionam. Por outro lado, eu tenho a sorte de poder vir para um andar diferente e ter o escritório num andar diferente. Mas eu acho que há muita gente que eu vejo, e se calhar pessoas sem filhos ou noutra situação, em que depois deixam de ter uma separação, não é? E aquilo acaba por ser tudo excessivo também. E eu vejo, tenho alguns amigos que eu acho curioso como, se por um lado as pessoas entendem que quem tem família está mais limitado e não consegue entregar o mesmo que provavelmente entregaria noutras situações, também vejo pessoas que não têm essa sobrecarga, digamos assim, familiar, mas estão a ser sobrecarregados para compensar quem supostamente não tem tanta flexibilidade nesta altura. Também não é justo, não é? Há sempre aqui uma transferência de... Porque eu acho que, apesar de tudo, não é, é violento e é marcante, obviamente, mas eu não sei até que ponto é que não é tudo muito vivido, não como uma oportunidade para tu mudares, mas como algo que está em suspenso e que quando isto terminar tu vais voltar e tentar compensar tudo o que, não é? o que foi limitação atrás. E, portanto, eu tenho algumas preocupações por aí, não só ao nível de trabalho. Eu não sei qual vai ser a pressão quando as pessoas começarem a retomar, que pressão é que vão ter para recuperar os meses que se perderam em termos de negócios, mas também mesmo em termos da forma como vivemos nas cidades, na forma como, com a questão do ambiente, não é? Isto poderia ser encarado como uma oportunidade, ok, let's breathe, não é? Vamos fazer aqui uma pausa e vamos ver o que é que poderia ser melhorado, ou as coisas que nós temos enquanto sociedade que temos de abordar para tornar as nossas vidas mais sustentáveis. Porque a verdade é que o que aconteceu agora pode acontecer daqui a um ano ou daqui a uns meses com outra coisa completamente diferente. Trouxe-nos aqui uma realidade que eu acho que nós a estamos a viver muito no curto prazo e não tenho a certeza se não deveríamos, né, voltando à conversa apocalíptica do Bill Gates, se não deveríamos preparar-nos para isto se tornar mais normal do que simplesmente uma circunstância extraordinária. E, portanto, a mim dá-me medo esta forma como encaramos e como vivemos e como daqui a uns meses vamos poluir ainda mais e vamos trabalhar ainda mais horas e tudo para compensar os últimos meses.
Mas, por outro lado, eu estou absolutamente de acordo, mas, por outro lado, como é que se faz o desmantelamento da sociedade capitalista? Sem, obviamente, as pessoas mais precárias é que vão ser as primeiras a sofrer. Se houver menos, se nós repensarmos, e eu acho que temos mesmo que recomeçar o ambiente e o ritmo de vida e tudo, mas há muita gente que vai sofrer muito mais do que nós com isso.
Eu gostava que, eu acho que há alguns exemplos. Se esses exemplos forem exemplos de sucesso, até que ponto é que depois eles podem ser adotados, ser disseminados? Por exemplo, há exemplos interessantes, por exemplo, Espanha, que está a considerar a questão do rendimento universal básico, não é? Que é algo que provavelmente nos próximos anos não aconteceria, mas que isto torna um bocadinho, acelera algumas destas medidas, ou por exemplo Milão, que está a redefinir completamente a forma como a cidade está estruturada, a retirar trânsito, a apostar mais em andar de bicicleta, em preparar a cidade para ser pedonal. E portanto, eu acho que há aqui alguns exemplos bons e esses inspiram, mas obviamente que há aqui um risco que a mim me assusta um bocadinho, que é como é que nós vamos sair daqui e que lições é que vamos retirar daqui. Mas, por outro lado, também a nível pessoal, acho que começar por aí, se calhar, redefinir algumas das prioridades e algumas formas, as coisas a que damos, a que começamos a dar valor. Eu só tenho medo de não ultrapassar esta sensação de vida em suspenso e depois voltar ao mesmo. Por isso é que, quando penso no que pode vir a seguir, não é? Se houver uma segunda onda assim, o que é que eu faria diferente para me preparar melhor para isso, mas também para assegurar que depois é sustentável, não é? Que não estamos aqui a dizer, olha, 2020 não existiu e vamos a esperar por 2021 para seguir com a nossa vida, não é?
E já chegaste a alguma conclusão em concreto, em termos pessoais e profissionais, o que é que farias diferente? Se não é indiscrição.
Não, sabes, não, ainda não tive energia mental, sinceramente ainda não tive energia
claro,
mental.
Claro, eu acho que...
Para conseguir pensar nisto de uma forma positiva.
Claro.
Mas também não consigo pensar nisto de uma forma positiva, porque... As coisas que me vêm à cabeça é, tipo, eu não posso aceitar mais projetos, que é um bocado ridículo, percebes que é? Não é ridículo, mas é aquela primeira sensação de, pá, eu não posso entrar nisto outra vez e sentir que tenho de entregar projetos quando eu depois não consigo assegurar tempo de qualidade ou tempo para gerir as coisas todas. E, portanto, não, ainda não consegui chegar aí, muito sinceramente. Mas é um exercício que eu quero fazer, que quais é que são aquelas prioridades? Assegurar que... Não sei, encontrar algumas formas de equilíbrio, tentar ir mais vezes lá fora, ir mais na natureza. Eu acabei por não estar muito tempo na natureza porque, quer dizer, as soluções eram mais ir ter com os meus pais e eu não queria contaminar os meus pais. E eu acho que esta forma de isolamento não é saudável, não é mentalmente, não faz bem a ninguém, quer às pessoas mais velhas, quer às pessoas mais novas. A forma como a escola virtual se faz... É muito desgastante para pais e para miúdos e para os professores, coitados. Não sei, eu neste momento vejo-me muito negativa. Não me reconheço, ok? Porque eu normalmente tento olhar para o lado positivo das coisas, mas espero que não percamos ouvintes ao longo desta conversa, mas a verdade é que é muito desgaste.
Sabem que, desculpa, não quero monopolizar a conversa, mas eu tenho recebido várias mensagens de pessoas que me dizem ando a pensar nisto há anos e é desta, quando isto acabar vou mesmo cumprir o meu sonho e vou viver para o campo. Por exemplo, os nossos vizinhos aqui, estes que vieram de Barcelona, já decidiram que eles andavam a pensar nisto há anos e vão mesmo, vêm viver para aqui. Vamos experimentar um ano e... Portanto, nesse aspecto pode ser catalisador, não é? Coisas que estavam em suspenso há tanto tempo, há um dia...
Isso está a acelerar a nossa procura de um espaço claro. Nosso fora daqui.
Claro.
Eu não sei. Billy, estás muito calada.
Estava aqui a pensar, vocês viram a notícia do Twitter que autorizou os seus colaboradores a trabalharem remotamente para sempre?
Para sempre.
Ai, não tinha visto.
E sim, eu acho que, enfim, eu não considero que o Twitter seja particular farol...
Sim, mas é uma grande corporation, não é? Portanto, isso mostra...
É.
Sim, até que ponto é que as reuniões e um escritório são essenciais? Não.
Exato.
É uma despesa enorme e tanto para a entidade que emprega como para os trabalhadores.
Outra coisa que também temos estado a falar, por exemplo, nas minhas aulas de yoga, porque nós reuníamos-nos no sala, não é, para fazer yoga, e agora temos estado a fazer, eu faço aqui no escritório, com o Zoom, e o que temos estado a falar de como é que vamos voltar à vida dita normal, entre aspas, e andamos a falar em soluções intermédias, continuar a fazer online e, por exemplo, reunir-nos uma vez lá no sala para a parte dos ajustes, tanto
sim.
A parte física dos ajustes mesmo, com as mãos da instrutora a fazer ajustes nas nossas posições. E a verdade é que, falando do yoga especificamente, tem sido uma experiência diferente, que permite um crescimento diferente. E eu acho que sim, se calhar vamos começar a planificar a nossa vida para sermos mais pessoas em teletrabalho. Provavelmente a escola vai ter que mudar de configuração também, mas eu não consigo imaginar uma vida, por exemplo, eu não consigo imaginar ter as minhas crianças em homeschooling, nem em escola virtual, um ano inteiro por sistema. Não, não consigo, sobretudo neste momento, sobretudo a mais velha, tem muita sede de contacto com os educadores e com os amigos. E tem saudades e chora e está a sofrer com isso. Também, obviamente, que também começámos a pensar, ai, isto do confinamento no campo não tem nada a ver. Este fim de semana fomos à aldeia do meu pai, estivemos lá 4 dias, com caminhadas no riacho e...
Sim, eu vi as fotografias no Instagram, li aquilo, é lindo, onde é que é?
É perto do Fundão.
Pois, eu pensei, a beira interior tinha ar disso.
Sim, é na beira interior e é maravilhoso e a casa é super confortável e estamos lá lindamente. Mas a verdade é que as escolas das miúdas são em Lisboa, não é? Se calhar se começarmos a ter um regime misto de escola, uma parte presencial, uma parte à distância, se calhar será mais compatível com uma mudança, pelo menos temporária, parcial, mas...
Olha, eu gostava que isto, por acaso, impulsionasse as pessoas a ir viver para o campo, porque se as pessoas viessem viver para o campo, e não tem que vir toda a gente, e só as pessoas que tivessem vontade de vir para, de facto, dar esse passo. Porque acho que isto é um bocado uma pescadinha de rabo na boca. Assim, ninguém vai porque não há serviços, porque não há escolas, porque, não é? Mas também, se ninguém vai, também deixa, não há investimento nisso. E, não sei, acho que não temos todos que viver em cidades. E a desertificação do campo é um problema real.
Sim.
Não sei, acho que também poderia haver uma via alternativa por aí. Só para quem tem vontade, não é? E obrigar as pessoas a ir, obviamente. Ou forçar as pessoas, porque não há outra hipótese.
Mas eu acho que esse pode ser um dos grandes pontos positivos a retirar desta experiência em tempo real, não é? Que é, por um lado, o normalizar uma maior independência das pessoas na forma como gerem o trabalho, na forma como gerem as idas ao escritório ou não. Tive a sorte de começar a trabalhar e de aprender a trabalhar num sítio onde as pessoas podiam fazer o seu horário. Havia, obviamente, regras, porque se trabalhava em equipa, mas de ser normal trabalhar desde casa, de se considerar que não havia quebra de produtividade, muito pelo contrário, e das pessoas poderem organizar a sua forma, desde que entregassem aquilo que tinham para entregar. E, portanto, eu acho que o normalizar disso pode trazer muita qualidade de vida, pode retirar pressões, pode trazer benefícios para as empresas pelo facto de não precisarem de espaços tão grandes de escritórios, de haver menos congestionamento, as pessoas não passarem tanto tempo em commuting, em trânsitos, em quer que seja. Portanto, eu acredito mesmo que isso pode trazer alguma qualidade de vida e o meu sonho é isto, é eu poder trabalhar desde casa quando me apetece. Eu não consigo trabalhar desde casa neste momento porque tenho... telescola ou escola virtual ou o que quer que seja, sem apoios. É absolutamente...
Sem apoios e com não é compatível. Um modelo também muito tradicional, não é? Por exemplo, o Rodrigo tem avaliações semanais. Porque eu estou-me nas tintas, sinceramente, mas ele está na segunda classe. Portanto, ele está ali num limbo entre não é autónomo, mas de facto já tem que progredir um bocadinho. Não estou nada preocupada se isto forem só uns meses e estou ultra descontraída agora. Se for um ano, se setembro começar e for este modelo o ano todo, aí eu vou ter que, de facto, deixar a descontração e ajudá-lo. É complicado. Então quem tem vários e depois não há computadores para toda a gente. E, quer dizer, mais uma vez, se notam as desigualdades dentro das pessoas.
Olha, eu gostava aqui de mudar aqui um bocado o tema, não completamente, mas dado que a Constança... também é fã e já viveu na Nova Zelândia. Gostava muito de falar.
Ai, Jacinda, meu amor. Jacinda. O exemplo.
O exemplo máximo. Eu queria... Bom, vai. Eu não posso dizer que esteja absolutamente descontente com o nosso primeiro-ministro. Nada disso. Mas, opa, como eu queria ter uma Jacinda cá.
Eu ainda há bocado vi um vídeo... frente a frente, lado a lado, Jacinta versus Boris.
Ah, as respostas.
Não, é o 8,80, meu Deus. Vi isso no Instagram de uma médica inglesa. Meu Deus.
Sim.
Right.
Eu adorei aquela história do coelhinho da Páscoa. É parece uma coisa mínima, sim, mas sim. Ilustra completamente.
Não, acima de tudo, ela tem empatia pelas pessoas, não é um autómato ou uma máquina de ler discurso, não é? É uma pessoa. que acima de tudo é empática e pratica kindness. Não há bem uma palavra em português para isto.
É quase como se fosse a tua vizinha.
Sim, mas é uma pessoa em que tu confias, é uma líder, sem dúvida, mas tem uma parte humana e emocional. Os líderes não têm que ser máquinas, sim, frias.
Não têm que ser white males.
Claro, claro.
Não, eu adorei, adorei aquela história do coelhinho da Páscoa, de um, não sei, só para dar aqui um bocadinho de contexto para quem não apanhou, depois eu vou ver se encontro o link. Houve uma criança qualquer que escreveu lá para o gabinete da Primeira-Ministra na Nova Zelândia a perguntar se o coelhinho da Páscoa era considerado essential worker ou não, e ela deu uma resposta maravilhosa. E, quer dizer, só demonstra a sua empatia e eu acho fabuloso. A gente até podia dizer, ok, eles são ilhas, têm essa vantagem. O Reino Unido também são ilhas.
Sim, e até uma população pequena, é verdade, mas ela respondeu rapidamente.
Ela respondeu logo. E sensatez, sem ser extremista, sem ser... Eu acho que é uma lição, porque não sentes que ela esteja numa... podemos estar completamente enganados, mas não parece que ela esteja numa missão de autopromoção.
Sim, ou populismo, não é? Não.
Nada, é mesmo de alguém sensato.
Claro,
que é inteligente, que acima de tudo pensar as coisas.
Claro. E outra coisa que ela faz, que ela fala diretamente com as pessoas. Não tem que vir fazer uma conferência de imprensa, tudo muito oficial, tudo, não é? Ela fala com as pessoas. Desde faz Facebook Lives, fala, tem conferências de imprensa, teve uma só para crianças, e fala com as pessoas diretamente, que é o que eu, por exemplo, aqui em Espanha, sinto que não há, os ministros estão só no seu púlpito, dizem uma coisa, quer dizer, com aqueles jargões que ninguém percebe, só é tudo pelo medo e pelo, é proibido, que é um esquema também muito espanhol, até mesmo ibérico, que eu quando cheguei à Nova Zelândia, fiquei espantada com a cultura do sim que há. É sim, a primeira resposta para tudo é sim. Sim, vamos conseguir, sim, é possível. Tudo, desde o canalizador ao senhor da caixa do supermercado ou até às instituições públicas. É tudo fácil, é tudo. Claro que eles não têm pressões demográficas e não sei o quê, mas confiam nas pessoas. Por exemplo, aqui é desconfiança total. Tens que proibir tudo. E depois, como proíbes tudo, as pessoas não respiram e transgridem. Mais uma vez, também acho que é uma pescadinha de rabo na boca. Se tu também não confias na população, a população pensa, eu vou, mas é chico esperto. E quando confias, a pessoa quer sentir-se digno disso, não é? Não sei, se calhar isto é uma visão muito utópica que eu tenho, mas já tendo vivido nos dois ambientes totalmente opostos, digo-vos que confiar na população é uma boa aposta. Não sei. Eu gosto muito de como ela fala com as pessoas diretamente.
Eu acho que ela conseguiu galvanizar toda a população, tipo Team New Zealand. Toda a gente faz parte da mesma equipa. Não tem nada a ver, não tem nada a ver com a realidade portuguesa, ok? Nada a ver com os líderes portugueses. Mas eu acho que, apesar de tudo, tanto o Primeiro-Ministro, mas sobretudo o Presidente, conseguiram dar um toque de cheirinho de essa coisa de... todos juntos, uma equipa, os portugueses, claro, estão a ser, acho que o Marcelo dizia muitas vezes, os portugueses estão a ser exemplares no dever cívico, não sei o quê, pronto, a gente sabe que é um discurso, não é? Mas apesar, sim, de mas... tudo, isto...
Mas é uma mensagem, porque claro, ao dizer isso, depois as pessoas quase que se sentem obrigadas.
Exatamente, é como educar os teus filhos. Se tu confiares neles, eles não te vão enganar, em princípio, não é? Porque não te querem desiludir, porque sentem que tu confias. E se tu proibires tudo e disseres vocês não prestam, vocês só desobedecem, é o contrário.
É o que vai acontecer, sim.
E aqui não, aqui é uma luta constante entre governo e oposição, e há os governantes, e depois há... a população espanhola, que são tipo, ninguém fala com ele, connosco, não é? Porque agora eu insiro nisso. Aqui é o exemplo da má gestão.
Eu aqui não senti isso. Não, acho que o exemplo da má gestão é nos Estados Unidos. Lamento, Constância.
Ai, meu Deus, sim, sim, é verdade. Ninguém ganha.
Mas por acaso eu tenho que dizer que, enfim, não sendo Jacinda, porque eu sou mesmo fã é da Jacinda, acho que em Portugal não correu assim tão mal. Porque acho que, pelo menos no início, todos se uniram atrás da mesma bandeira. E acho que isso transmitiu uma mensagem muito importante para as pessoas. E nisso, pá, pronto, estou aqui a puxar do orgulho nacional.
Tenho que dizer, é verdade, que me sinto feliz. Em termos de números, não correu assim tão mal, não é?
Não.
Quantas mortes houve em Portugal? Não chegaram aos 2000? Quantas? Não,
mil e tal,
não é? Quer dizer, não é nada.
Quer dizer, são 1000 e tal pessoas que morreram.
Está bem,
não é?
Mas pronto. Aqui são 30 mil. Mesmo sim, em, se fizermos em termos relativos, não...
Não, não tem nada a ver, não tem nada a ver. Não tem nada a ver. E ainda está por apurar quais são as causas. Talvez daqui a 5 anos, em retrospectiva, se consiga perceber um bocadinho melhor. Mas não há dúvida que esta história deles fazerem um confinamento antes dos casos serem alarmantes, claro, funcionou.
Sim.
Funcionou. Agora vamos ver como é que corre e, sobretudo, como é que nos adaptamos a esta nova vida. E eu acho que se as lideranças forem inteligentes, basta olhar para os exemplos asiáticos e no Pacífico, porque há muitos. Os países da Ásia estão todos à frente. Temos Taiwan com... Acho que neste momento já nem têm casos novos nem nada e não chegaram a fechar nada, não chegaram a precisar de confinamento. Temos a Nova Zelândia com a nossa fantástica Jacinda. Nós ainda não falámos dela vez nenhuma hoje, não é?
Não, não. Agora que mencionas... E obviamente que depois sabe-nos bem, e eu acho que também tem sido um momento interessante para puxar a brasa à sardinha das capacidades do género feminino, não é? Porque nós temos visto imensos elogios, a gestão feminina que tem corrido muito bem, e por outro lado também um expor das desigualdades e das limitações que as mulheres acabam por sofrer e a forma como... Esta situação também expõe como é que, mesmo em casa, mesmo nos sítios onde nos consideramos mais avançados, mais abertos, mais igualitários, não existe tanta essa igualdade. Mas acho que, não seja por isso, temos também aqui um boost às capacidades femininas de resiliência, de liderança, de exemplo. Fabulosos, não é? Somos absolutamente fabulosas e é uma mensagem assim boa também para passar aos nossos filhos que precisam destes exemplos bons para perceber que women rule, não é? Pelo menos cá em casa, women rule, claramente.
Claramente. Claramente e alienamente.
Alienamente.
E qualquer Eva dia, Mendes. Eva Mende e...
Ilusmente
também.
Muito próximo do apocalipse.
Mas Oeli, basicamente não estás a dar novidade nenhuma, porque nós já sabíamos, não é?
não, mas torna-se, não é? Agora isto é falado. Era uma escala global, não é? Digamos assim. Portanto, nós já sabíamos aqui entre nós, mas é bom ver essa exposição também.
Outra coisa... que eu acho que também vem ao de cima, é aquele tipo de profissões que são mais tradicionalmente atribuídas a homens e a mulheres. Por exemplo, vamos voltar à história dos educadores de infância e dos professores primários num grau ligeiramente inferior. Os homens na educação na altura da infância são uma perfeita minoria, não é? Sendo que como é que vamos fazer a reabertura se há muitas educadoras de infância que têm os filhos em casa e muitas professoras primárias que têm os filhos em casa? Portanto, isto também, lá está, é outra vez a pescadinha de rabo na boca. E acho que isto também vem chamar e virar o holofote para esses temas. Também está na hora de começarmos a quebrar esse estereótipo de profissões, sempre estamos em 2020 e isso ainda existe. Das profissões mais atribuídas a homens e mais atribuídas a mulheres.
E falar em profissões também houve um holofote nas profissões as que continuaram a ser exercidas, não é? Os trabalhadores essenciais, fora os médicos, todos os outros são as pessoas mais mal pagas, não é? As senhoras da limpeza, as enfermeiras, os senhores dos correios, as distribuidoras, as únicas pessoas que fizeram com que esta sociedade continuasse a trabalhar. As pessoas mais mal pagas, com piores contratos, com... Será que também se vai olhar para isso?
Não sei, mas era bom. Houve uma das reportagens que eu vi na temporada em que ainda vi telejornal e que me marcou, eles foram falar, acho que com as enfermeiras, médicos e enfermeiras no São José. E falaram lá com uma enfermeira, eu vou falar de cor e a minha memória está muito fraquinha, mas ela contava não sei o quê, os preparativos que tinha feito, tinha os filhos com os pais, que estava a viver sozinha numa casa, não sei o quê, nananã, nananã, que já não via os filhos há não sei quantos dias, mas que ia trabalhar com ânimo, com força de vencer, em equipa, com a sua... E via-se a paixão dela na voz dela, o que é incrível, como é que as pessoas têm paixão. Eu admiro como é que têm paixão por ir espetar agulhas e...
É educação, não é?
É incrível.
É a única explicação.
É incrível. E limpar fluidos corporais de pessoas, isso assim, e fazem-no com um sorriso e pronto. E depois a repórter perguntava-lhe, e agora se não é indiscrição, quanto é que leva para casa ao final do mês? E ela diz, levo 630 euros. Como é que é possível?
Não, mas é, não é? E quando os hospitais privados, por exemplo, dão lucro, não é? São um negócio das Arábias.
Claro.
E porquê é que dão lucro? Por isto também.
Olha, fala-nos mais da cultura do sim na Nova Zelândia.
A cultura do sim era nas coisas mais básicas, como tu te sonavas para um sítio porque querias alguma coisa em casa e eles diziam-te, claro que sim. Até há, por exemplo, uma coisa que eu noto aqui em Espanha é que nas estações de serviço dizes, está escrito, bem, adoram o nome proibir, não é? É proibido, fala ao telefone, não sei o que, não sabe mais. Lá seria de género, por favor não falem ao telefone, ou se falarem ao telefone isto explode, percebes? É muito mais educativo e até didático e muito mais agradável. Mas é em tudo. Eu agora já não vivo lá há 2 anos e meio, já não sei dar tantos exemplos em concreto, mas continuo a sentir, mesmo o Rodrigo está sempre a dizer, não se pode isto, é proibido aquilo, porque é o que eles ouvem na escola. E na Nova Zelândia, nunca. Era sempre, boa, fizeste boas escolhas. Não é? Ele um dia recebeu um diploma por ter feito boas escolhas. A professora estava sempre... Era tudo pela positiva.
Podemos aplicar esse modelo ao mundo dos negócios, por favor?
Nós na Argentina também nos ríamos porque era tudo não se pode.
Pois,
não
se pode. E aqui também. É impressionante. Mas eu já sentia isso em Portugal um bocado, não é? Tanto que quando cheguei lá, fiquei uau! É tudo um
sorriso. Mas a linguagem é muito forte cá, não? Aí em Espanha, não?
Então, aqui termina, é o não se proibido. Sim, parece que ainda estamos na altura do Franco, não é? É tudo proibido, é proibido pisar a relva, é proibido isto, é proibido aquilo. Mas é a linguagem, é acima de tudo. Porque no fundo o que se pode fazer e não se pode fazer é tudo a mesma coisa. Não há regras assim tão diferentes, não é? É uma sociedade ocidental. Mas é a linguagem. E as pessoas também, a disposição das pessoas. Quando tu falas, sei lá, não que seja para um canalizador em Portugal, é tipo, ah, isso é muito difícil. Já tens um problema em casa, a primeira coisa é não. Ai, não sei se consigo. E depois sim, falas um bocadinho e depois eles são uma simpatia, conseguem. Mas aí um problema era, em Nova Zelândia era sempre, no worries, we'll see what we can do about it, não sei o quê.
Eu depois disto acho que vou ficar com vontade de mudar de país.
Aquilo também não é um mar de rosas, é difícil viver lá quando a pessoa não tem lá família, mas e eu nunca consegui ser completamente feliz lá, senti-me sempre deslocada, porque depois também é uma cultura, é muitas coisas muito anglo-saxónica, e eu aqui sinto-me muito melhor em termos de relações pessoais, porque no fundo, coisas que a pessoa não diz, mas que tu aqui sabes que não há mal-entendidos em termos de relações pessoais, não é? Isso, relações sociais. E lá não, tu nunca estás a perceber quando é que estás a ser inconveniente, quando é que estás a ser pushy, ou quando é que eles não estão a perceber bem. Isto assim é tudo muito vago, mas...
Portanto, mas em termos de, o que precisamos é de importar a Jacinda.
Sim, importar a Jacinda. Pois não sei. Não sei, não há sítios perfeitos, não é? Mas lá que ela é uma excelente líder, é bolas. Eu no outro dia vi um artigo também, não sei se vocês leram isso, já não sei se era num jornal britânico, que fazia, que olhava para os países com líderes femininas, que nenhum deles fez erros crassos. E eles diziam, não é que não haja países com líderes masculinos que também não tenham a mostrar um bom desempenho, mas que os que têm mulheres, era tudo exemplos bons. Eu tenho que procurar isso. Para também pormos na show notes.
Também, infelizmente, são muito menos, não é?
São muito menos, eram 5 ou 6, tanto. Sim. Eram muito poucos.
Digamos que a amostra agora, é mais reduzida. Agora, eu acho que
depois, né, começamos a fazer propaganda disso e nas próximas eleições vocês vão ver. os resultados desta campanha. Vou fazer marketing institucional a partir de agora, se tiver tempo, se calhar nas cestas das crianças. Fazer marketing institucional.
Ou então ficas acordada durante a noite para tratar disso.
É que precisa dormir.
Olha, sabes que uma das coisas que uma das coisas boas e o meu conselho que eu deixo para futuros confinamentos é, é para não comprometam essa parte. Eu comprometi o resto de tudo. Não consegui conciliar, mas não deixei de dormir, ou tentar dormir, não é? Porque há sempre alguém que aparece meio da noite, mas é essa parte fundamental, porque eu acho que se tivesse tentado compensar com noitadas...
Já terias fritado completamente.
Completamente. Sim. E, portanto, aí, a ser muito fundamentalista, estou a ser muito fundamentalista na questão do descanso, desse tipo de descanso, pelo menos o dormir à noite, e noto isso, hein? Noto isso. Tive uma ou outra insónia e vi os estragos que provocava e, portanto, se há algo que eu vou replicar num futuro, é este, é não pôr em causa o descanso. Pronto, e depois destes três exemplos de luta para manter algum tipo de sanidade mental, gostávamos, obviamente, de ter a vossa partilha de como é que têm vivido estes tempos e que conselhos é que nos deixariam para o futuro, não só numa situação potencialmente parecida com esta, mas de mudanças que vocês decidiram implementar. Portanto, deixamos esse desafio aos nossos ouvintes. A Anita regressa ao trabalho a cada duas semanas, quer dizer, nesta altura, de certeza que não, com um ponto de situação nos seus projetos, aqueles que consegue manter. No entanto, como boas aspirantes à omnipresença, continuamos ligadas no Instagram, em anita_no_trabalho e ainda em www.anitanotrabalho.com, onde poderão conversar connosco através da secção Querida Anita, ou então em facebook.com/anitanotrabalho. Anita no Trabalho é um podcast produzido por Ana Isabel Ramos, designer, ilustradora e knitwear designer em airdesignstudio.com e instagram.com/air_billy, e Liana Soares, marketeer e estratega em nautilo.net e instagram.com/aliceinwonderland. Por vezes contamos com a presença deliciosa da nossa querida Constança Cabral, que podemos encontrar em...
constancacabral.com e instagram.com/constancacabral. Constanca Cabral.
E voltaremos em breve, e esperemos também com a Constança, porque a verdade é que estas conversas valem por as sessões vitalícias de psicoterapia que falávamos no início da gravação.
Foi uma maravilha estar convosco. Obrigada, Constança, por nos acompanhar.
Obrigada a vocês.
Marcamos amanhã.
Não, eu e a Eli basicamente já não temos nada para dizer. E, portanto, é muito bom que venhas refrescar aqui a química.
Ah, até parece. Até parece. Não, mas gosto muito. Obrigada.
Obrigada a ti.
Vamos fazer isto mais vezes, por favor, porque para bem da minha sanidade mental, isto ajuda a processar, confesso.